no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Seca deixa mais de 100 botos mortos no Amazonas. Estiagem castiga moradores das margens do Rio Madeira. Mais de 1 milhão de amazonenses estão inadimplentes. E Santarém sedia primeiro festival de cinema das periferias da Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia com notícias do estado do Amazonas, porque mais de 100 botos já morreram por conta da seca extrema. O Instituto Mamirauá trabalha para identificar as causas da mortandade extrema de botos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Algumas regiões da Amazônia estão passando pela situação de seca extrema e diminuição da superfície dos rios, o que tem afetado o acesso hidroviário, a falta de abastecimento de água e alimentos em várias cidades. E no estado do Amazonas, mais de 60 municípios estão em situação de emergência e ou alerta. E na última semana, mais de 100 botos morreram por causa da seca extrema na Amazônia. As carcaças dos mamíferos aquáticos apareceram em até 8 quilômetros de distância do lago, que fica na confluência dos rios Tefé e Solimões. Nesse mesmo lago, é possível encontrar milhares de peixes mortos. A situação é muito crítica e emergencial e vem sendo acompanhada pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Miriam Marmontel, coordenadora do Grupo de Pesquisas e Mamíferos Aquáticos Amazônicos do Instituto, relata que o número muito elevado de morte das duas espécies de botos da Amazônia começou há uma semana e, possivelmente, a situação está associada à temperatura muito alta e à baixa profundidade dos rios.
O que nós estamos vivenciando hoje no Lago Tefé é inusitado, com um número muito elevado de botos das duas espécies amazônicas, o boto vermelho e o tucuxi, de ambos os sexos e de todas as idades. O evento começou há uma semana, no sábado passado, com um número relativamente grande de animais, decresceu os dois dias seguintes e voltou a subir. Tivemos um pico de 90 carcaças encontradas no Lago Tefé no dia 28. Nos últimos dois dias, houve uma modificação um pouco nas condições climáticas, né? Choveu um pouco, a temperatura baixou e o rio começou a subir um pouquinho no evento do Rio Piquete. Então nós não tivemos muitas carcaças encontradas. Até o momento que nós achamos que o que está acontecendo está altamente associado com essa temperatura muito alta e a baixa na profundidade dos rios. Nós chegamos a medir 40 graus de temperatura no lago no dia 28, quando a média histórica é de 32 no máximo.
O processo de coleta e análise desenvolvido pelo Instituto registrou que até o momento cerca de 80% das espécies mortas são botos da cor vermelha. E além da busca e recolhimento de carcaças, coletas de amostra para análise de doenças e da água, ações de monitoramento dos animais ainda vivos estão sendo feitos, como reforça a Miriam Marmontel.
Se é um caso de hipertermia ou se tem alguma outra causa associada, nós ainda não sabemos. Pode haver poluição envolvida, pode haver um agente infeccioso, um fitoplâncton, algo, canário, que tenha se proliferado até pelo calor e afetado os animais. Até esse momento nós estamos trabalhando apenas com os animais mortos. Nós já temos até agora cerca de 120 animais registrados, 80% deles boto vermelho, e estamos necropsiando, né, coletando material biológico de todos os que têm condições de serem analisados e enviando para análise, para verificar a parte da histopatologia, PCR para agentes infecciosos e, por outro lado, monitorando os animais vivos.
A situação de seca extrema tem se intensificado pela atuação do El Niño, que em combinação com o aquecimento de parte do Oceano Atlântico, está causando uma redução muito grande da chuva em algumas partes da região amazônica, como explica Ian Flesman, coordenador do Geoespacial, responsável pelo monitoramento do nível das águas, impacto da seca no Amazonas e qualidade da água.
E este ano estamos vivendo uma seca muito forte aqui na região do Médio Solimões, aqui na Amazônia Central. Esta seca que está sendo causada por essa combinação do El Niño com o aquecimento de parte do Oceano Atlântico, a região do Oceano Atlântico Tropical Norte, está causando uma redução muito grande da chuva na nossa região. Nos últimos meses, tivemos chuva muito abaixo do esperado para o período. Isso ocasionou uma redução muito forte, muito drástica do nível dos rios em grande parte da região amazônica. Então, na região do Rio Solimões, o nível tem baixado muito. Em Tabatinga, já atingiu este ano a segunda cota mais baixa do registro. Então, foi a segunda seca mais forte já registrada lá em Tabatinga. Aqui, na região de Tefé, Coari, nos aproximamos para o terceiro nível mais baixo já registrado nas medições.
Ainda nesta terça-feira foram encontradas 3 novas carcaças de botos mortos. O grupo de resgate de animais em desastres não identificou nenhum boto vivo com alteração comportamental que necessitasse de resgate, mas ficaram em alerta próximo à região onde foram encontrados 2 novos botos mortos. Em relação à água, surgiu uma floração de águas no Lago Tefé nesta manhã. Pesquisadores ainda estão investigando a causa. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E quase 30 comunidades rurais de Parintins, também no Amazonas, estão em total isolamento ou difícil acesso por conta da estiagem. Os dados foram divulgados pela Defesa Civil de Parintins. João Carlos Moraes traz as informações.
A Defesa Civil contabilizou até o momento 29 comunidades da zona rural de Parintins, área de Várzea e Terra Firme, que estão com difícil acesso ou em total isolamento devido à estiagem do rio, que ainda está em curso. O rio Amazonas está baixando uma média de 20 centímetros por dia, segundo o monitoramento diário do órgão. A Defesa Civil do município recebeu o boletim da Defesa Civil do Estado, informando que a calha do Baixo Amazonas, a qual Parintins faz parte, está em situação de alerta. O coordenador da Defesa Civil de Parintins, Adriano Aguiar, informou que o levantamento das comunidades atingidas pela estiagem do rio segue sendo realizado pelo órgão competente e que já é possível detectar uma série de problemas na região.
A gente está encaminhando o parecer para a prefeitura, para o prefeito decretar a situação de emergência. A gente tem uns dados aí de aproximadamente mais de 30 comunidades que já estão quase que parcialmente isoladas, tendo umas praticamente já isoladas, entendeu? Tu pode colocar aí, pode destacar Sagrada Família do Remanso, Divino Espírito Santo do Aduacá, Nossa Senhora das Graças do Aduacá, Santa Terezinha do Caburi, São Sebastião da Terra Firme do Caburi, São Raimundo Matipucu do Caburi, isso são algumas, né? Nova Canaã, Colônia Agrícola, Toledo Pisa do Rio Tracajá, também Sagrado do Coração de Jesus do Buiuçu, Nossa Senhora das Graças do Zé Açu, São Sebastião do Jará no Aicurapá. Então, essas são algumas, né, dessas aproximadamente 30 comunidades.
O governador Wilson Lima decretou na sexta-feira, dia 28, situação de emergência no Amazonas em virtude da seca severa que atinge o estado e anunciou outras medidas para reforçar as ações do governo, que já estão em andamento por meio da Operação Estiagem 2023. O decreto é válido por 180 dias e abrange 55 municípios.
Monitorando a área rural, agora começa a entrar naquela parte mesmo da dificuldade de acesso, tanto de ir e vir, quanto de chegada de alguns insumos, né, que a comunidade precisa. A questão também os poços artesianos estão secando, também a questão da falta da água potável, questão da educação também. A gente vê aí que é a dificuldade dos alunos irem para as escolas, demorando 1 hora de caminhada, 2 horas. Também a Secretaria de Saúde também dizendo que a dificuldade de fazer os resgates e buscar alguém adoentado numa dessas comunidades isoladas. E a Secretaria de Produção também disponibilizando os dados das famílias que trabalham com agricultura, né, com a plantação de alguma coisa.
Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Vinícius Lima, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Amazonas a gente segue para Rondônia, porque a seca também está castigando moradores das margens do Rio Madeira. Pelo menos 15 mil pessoas já estão afetadas pela falta de água potável. Acompanhe com Raila Vareda.
Difícil acreditar que um rio com quase 1.500 quilômetros de extensão, em muitas partes, a imensidão de água deu lugar a montanhas de pedras e bancos de areia gigantes. Esta é a realidade hoje do Rio Madeira. Essa baixa do rio não atinge apenas a navegação, necessária para o escoamento da produção do estado, assim como do Acre, para o Amazonas, mas também afeta uma das maiores hidrelétricas do Brasil, a de Santo Antônio, que nesta segunda-feira paralisou sua operação. Mas a maior perda mesmo é para os moradores das comunidades ribeirinhas, que dependem das águas de poços amazônicos e que viram sua única fonte de água limpa cessar. De acordo com a Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia, CAERD, pelo menos 15 mil pessoas são afetadas pela falta de água na região, às margens do Madeira. De acordo com moradores das comunidades, eles precisam percorrer mais de 30 quilômetros até Porto Velho para comprar água. André Luiz, gerente de operações e socorro da Defesa Civil, disse que essa seca já é histórica.
O rio ele chegou ao 1,43 m, a maior registrada até hoje, né? É, essa estiagem que foi prolongada está muito crítico, né? As navegações, tendo um prejuízo socioeconômico. E a Defesa Civil, eu estou aqui exatamente aqui embaixo da ponte, aqui fazendo monitoramento. Então, nós estamos vendo aqui pela reta do rio, o nível do Rio Madeira continua mesmo recuando. A gente acabamos de participar de uma sala de reunião hoje com o coordenador, né? Com a baixa do Rio Madeira, e ele continuar recuando, que não tem previsão de chuva na cabeceira, que a gente está passando por aquele fenômeno El Niño. Se ele continuar recuando como está, a gente provavelmente vamos decretar o decreto de emergência, né? O alerta de emergência.
O gerente também afirmou que a prefeitura está ajudando a minimizar o sofrimento dos moradores, enviando água potável.
Além da seca aqui do Rio Madeira, a gente está passando a situação do solo freático, né? É essa seca do esforço, e a Defesa Civil continua monitorando. A gente leva água potável, né? Que é água mineral, e também hipoclorito para purificar a água do rio que eles tomam, né? Para poder fazer o consumo dessa água.
As áreas mais perigosas ficam na região do Médio Madeira, próximo a Porto Velho, onde os barrancos alcançam quase 10 metros de altura e podem ocorrer desbarrancamentos. Nesta terça-feira, o nível do rio chegou a 1,30 m, o que deixa Porto Velho em estado de alerta. Caso o rio baixe para 1,22 m, o município passa para estado de emergência. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a ação de combate ao etarismo é realizada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
E uma pesquisa da Serasa apontou que mais de 1 milhão de amazonenses estão inadimplentes. Ainda de acordo com o mapa, as principais dívidas no Amazonas são os gastos com consumos básicos como água, luz e gás. Confira com Yuri Bezerra.
Mais de 1,5 milhão de amazonenses estão inadimplentes e somam dívidas de mais de 6,7 bilhões de reais, com média de R$4.300 para cada um. Os números são referentes ao mês de agosto e fazem parte do mapa da inadimplência da Serasa, levantamento mensal que apresenta o cenário de endividamento, como explica Fernando Gambarro, diretor de comunicação da Serasa.
Com 52% da população adulta inadimplente, o estado do Amazonas fica entre os 3 estados mais inadimplentes do país, ficando acima da média nacional, que é de 44% da população inadimplente. Entre as principais dívidas do estado são as dívidas de bancos e cartão de crédito, seguido pelas dívidas de varejo, e quando nós avaliamos o perfil do inadimplente no estado, nós percebemos que a divisão dos gêneros é praticamente igual, com uma leve predominância das mulheres. Já entre as idades, a principal idade dos inadimplentes no estado está entre 26 e 40 anos.
Ainda de acordo com o mapa, as principais dívidas dos amazonenses são os gastos com consumos básicos, como água, luz e gás, que representam 24,47% das dívidas. Na análise do economista De Ataíde, o principal motivo do aumento da inadimplência é a falta de uma educação financeira, mas para ele ainda é possível mudar essa realidade.
Tivemos aí mais de 1,5 milhão de amazonenses na lista de inadimplentes. Isso mostra um percentual de 52% aqui da população adulta do Amazonas, que o primeiro passo, começar elaborando um orçamento, registrando todos os custos, né, todos os seus gastos mensais, porque isso vai te dar uma visão clara de onde para estar indo o seu recurso. Estabelecer uma meta para quitar suas dívidas devagar. Vou negociando isso, né? Evitar o uso também excessivo do cartão de crédito. O mais importante é aprender sobre finanças pessoais. Hoje a gente tem muito material na internet, de forma gratuita, e aprender um pouquinho aí sobre a gestão do dinheiro.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ação permanente de combate ao etarismo é realizada em Santarém. As atividades fazem parte da Semana Municipal da Pessoa Idosa, que acontece até o dia 6 de outubro. Os detalhes com Liés de Costa.
A Rede do Direito da Pessoa Idosa em Santarém realiza desde o dia 27 de setembro até a próxima sexta-feira, dia 6 deste mês, uma ação permanente de combate ao etarismo, que faz parte das atividades voltadas para a Semana da Pessoa Idosa no município. As ações visam valorizar e cuidar da pessoa idosa, oferecendo diversos serviços que englobam desde cuidados com bem-estar, saúde e lazer. O Dia do Idoso é celebrado nacionalmente no dia 27 de setembro. A data foi estabelecida em 1999 pela Comissão da Educação do Senado Federal. Já o Dia Internacional do Idoso, definido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, acontece no dia 1º de outubro. E para celebrar as duas datas, foi criada a Semana Permanente de Combate ao Etarismo em Santarém, como explica Evaldo Sena, presidente do Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa.
Dia 27 foi comemorado o Dia Nacional da Pessoa Idosa e dia 1º de outubro comemorado o Dia Internacional. Então, em razão disso, nós criamos esta Semana Permanente de Combate ao Etarismo. O que é combate ao etarismo? É o enfrentamento a qualquer tipo de preconceito que seja atribuído à pessoa idosa em razão da idade. A fatoridade não pode ser limitador, muito pelo contrário, a pessoa idosa ela pode fazer o que ela quiser, quando ela quiser, na hora que ela quiser. Então, se tiver algum impedimento, não deve ser em razão da idade, sim por causa de um parecer de um especialista.
Ainda de acordo com o presidente, durante a programação, no dia 5, o Ministério Público do Estado realiza uma ação social voltada para a população idosa. Na ocasião, serão ofertados serviços como emissão de documentos e ação de beleza.
Dia 5 do 10, teremos uma ação social do Ministério Público com maquiagem, cabeleireiro, com emissão de documentos, cartão do passe livre, cartão do estacionamento, atualização do Cade Único, vai ter festa, vai ter tudo lá. E dia 6 do 10, para encerrar a semana, nós teremos orientações nutricionais, que será feita lá de referência de saúde do idoso, que fica ali na Marechal Rondon, por trás do Álvaro Adolfo.
Prevista para acontecer nesta quarta-feira, foi cancelada a inauguração da sede da Delegacia da Pessoa Idosa em Santarém, que deve ficar anexa à Superintendência Regional do Baixo Amazonas. A inauguração segue sem data para acontecer. E mesmo após o fim da Semana da Pessoa Idosa, todas as ações voltadas ao cuidado com esse público no município seguem até o final de outubro em todas as unidades básicas de saúde da Zona Urbana, Planalto e região de Rios. De Santarém, no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secult Roraima encerra a participação na maior feira de turismo da América Latina. O evento aconteceu no Rio de Janeiro. Acompanhe com Felipe Gustavo.
A Secretaria de Cultura e Turismo, Secult, marcou presença no maior evento do setor de turismo da América Latina, a BAV Expo 2023, realizado na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 27 e 28 de setembro. Durante os 3 dias de evento, que é organizado anualmente pela Associação Brasileira de Agentes de Viagem, a Secult representada pela equipe do Departamento de Turismo, lançou o Passaporte Turismo Roraima 2023, que tem como objetivo motivar os viajantes a conhecer as regiões turísticas de Roraima. Além disso, um dos destaques foi o lançamento do FAMTOL, Águas e Florestas da Linha do Equador, que tem como finalidade fazer com que as empresas, operadoras, agências de viagens e guias de turismo, além da imprensa especializada, possam conhecer as potenciais do setor em Roraima. Na edição de 2023, foram distribuídos 1.000 brindes de paçoca para visitantes e 1.340 revistas que falam sobre o turismo em Roraima. Ao todo, 28 empresas do ramo de hortelaria, transporte e receptivo de Roraima participaram da feira. De acordo com o diretor do Departamento de Turismo da Secult, Bruno Brito, a participação de Roraima foi de extrema importância para o turismo.
A estada de Roraima aqui foi brilhante, junto com os demais estados da região norte que compõem a RAI, um investimento importante do governo, a apresentação de vários dos nossos produtos turísticos, lançamentos de grandes produtos como o Passaporte Roraima, como o Fantur, como o próprio município de Caroebe, agora se projetando para a visitação turística, além da participação do trade com 28 empresários dos setores de hotelaria, receptivo, transporte, agenciamento, que estavam aqui e que representaram o trade turístico estadual de forma brilhante, fazendo negócios e oportunizando desenvolvimento para todos.
Próxima edição do Fantur será entre os dias 20 e 26 de novembro e trará como destaque os municípios de Rorainópolis e Caroebe, onde os participantes conhecerão os atrativos e recursos turísticos para absorver e trabalhar os roteiros propostos. As empresas também poderão criar os próprios roteiros, de forma a estimular a demanda turística de Boa Vista e dos municípios, além da cidade de Manaus, no Amazonas, para que esses públicos visitem os recursos turísticos que serão apresentados. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
Primeiro Festival de Cinema das Periferias da Amazônia será realizado em Santarém. A programação organizada pelo projeto Telas em Rede busca apresentar o outro olhar para as periferias amazônicas. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A sede da Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá, Ampadém, em Santarém, foi o lugar escolhido para a realização do primeiro Festival de Cinema das Periferias da Amazônia. A ampla programação articulada pelo projeto Telas em Rede acontece no próximo domingo, dia 8 de outubro, e tem o objetivo de potencializar e apresentar um outro olhar para as periferias amazônicas. O projeto desenvolveu atividades voltadas para a comunicação popular por meio do audiovisual dos bairros Pérola do Maicá e Vista Alegre do Juá, territórios afetados pela especulação imobiliária, racismo ambiental e que possui histórias de resistência pelo direito à moradia. E diante desse contexto, Yuri Rodrigues, educador popular e coordenador do projeto, relata que o festival visa então finalizar essas atividades em um momento de celebração, valorização e anunciação das potencialidades das periferias.
Nós estamos agora na etapa de realização do Festival de Cinema de Periferias da Amazônia, né, que vem a partir do Telas em Rede. Esse festival, ele é um festival que compreende que a periferia ela precisa também ser enxergada por uma outra perspectiva, né, como um espaço também de produção cultural, de valorização, de potencialidade. E que, nesse sentido, né, as realizações também dos eventos culturais precisam acontecer nesses espaços. Precisamos também ampliar também, né, o alcance, né, do que é feito nesses lugares. E o festival, né, do Telas em Rede tem essa intenção, que vai acontecer lá no bairro Pérola do Maicá, na sede da Associação de Moradores. E a gente escolheu esse lugar mesmo como uma forma de, né, inverter o sentido e o olhar sobre esses lugares que não necessariamente estão no centro da cidade.
Yuri destaca ainda como está dividida a programação do festival, que inclui feira agroecológica, muita música e os empreendimentos dos territórios periféricos de Santarém.
A partir da manhã com uma iniciativa que já é realizada lá no bairro, que é uma feira agroecológica, né? Quintais Sempre Verdes, que é realizada pela associação, mas que tem, né, a venda de produtos, né, da agricultura familiar de base agroecológica, e inicia com essa feira das 8 ao meio-dia, né? E vai ter várias iniciativas e atividades dentro dessa programação da feira, né? A própria venda dos produtos, bingos, com diversos produtos aí também, diversos prêmios, na verdade. E também temos, né, uma roda de conversa para discutir, né, a importância da agroecologia, da agricultura familiar dentro das periferias. Né, e já na parte, né, no fim da tarde para a noite, inicia a parte principal do festival, com atrações culturais, com apresentação de projetos, exposição de artesanatos a partir de coletivos que a gente tem uma conexão, vendas de alimentos que vai ser, né, fornecido e oferecido pela própria comunidade e também as exibições dos filmes, né, dessa juventude que participou do projeto.
A democratização do acesso ao cinema, principalmente nas áreas periféricas da Amazônia, é o principal objetivo do projeto Telas e Redes, que por meio das atividades buscam disseminar e discutir o racismo ambiental e o olhar da negligência por parte dos poderes públicos que afetam negativamente a periferia. Além disso, aproxima a juventude para que a partir da comunicação popular se tornem protagonistas das suas próprias histórias dentro de um território com muita arte e cultura. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial. A Amazônia é vista, inclusive por nós mesmos, como um mundo onde a natureza exuberante impera, e o que é verdade. Nos orgulhamos das nossas florestas, da imensidão dos rios e da infinitude de seus peixes e animais, da grandeza de tudo que é natural. É essa Amazônia que nos passam e passaram a todos os brasileiros e estrangeiros, desde os livros escolares até os recorrentes e intermináveis programas de TV mundo afora. Imagem positiva, mas redutora. A questão não é apenas essa. A questão é que a Amazônia é vista de perto e de longe tão somente como um mundo natural, onde a cultura inexiste, ou quando existe, segundo se dizem, trata-se de culturas rudimentares, tradicionais, como dizem os antropólogos. Neste momento histórico, a região, especialmente a cidade de Belém, acham-se sob os olhos do mundo, em preparação para a grande reunião de 2005, chamada de COP30, para a qual virão presidentes, ministros, reis e funcionários de todo o mundo. O que vêm fazer? Falar da Amazônia, fazer propostas de recuperação e de manutenção dos bens naturais que interessam a todos pela grandeza de sua natureza. Precisamos nos unir e reunir antes dessa gigantesca reunião no sentido de compreendermos a real intenção do mundo sobre esta parte do Brasil. A reunião é importante e nós, brasileiros, temos que estar na frente, pois somos nós os mais interessados em manter uma Amazônia viva e rica em benefício de seu povo, e ter a clara noção de que a Amazônia é dos brasileiros e que os interesses de outros povos não devem incluir nada que venha ferir a nossa soberania. O Brasil pode e deve colaborar, desde que a Amazônia seja sempre brasileira.
Encerra aqui a edição de número 3817 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem João Carlos Moraes, Raila Vareda, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja e Liege Costa. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.